Bem-vindo à taverna da Nunta Garela. Sente-se, eu já vou atendê-lo.
Estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma taverna da Nunta Garela. E pra galera aí que recebeu a notificação que hoje falaremos sobre um outro tema, parabéns, vocês caíram na pegadinha de 1º de abril, tá? Douglas, reclama aí à vontade. Essa pegadinha foi bem mais leve, a pegadinha de uns anos atrás foi bem mais pesada, então dessa vez aí...
Eu achei que tu pegou bem leve esse ano.
Todo ano aí os colaboradores do Movimento RPG passam por uma. Acho que ano passado não teve. Ano passado eu pulei pra, né, ter um... Porque a do ano retrasado foi forte. Ó, o Raul na live aí. Raul nunca aparece na taverna da Nota Garela. Magicamente hoje ele veio, Karina. Tu notou?
Olha isso.
Né? Pois é. Então, 1º de abril, galera, é isso aí. Nunca mais esse... Né, quer dizer, daqui a 4 ou 5 anos, aí talvez isso aconteça novamente. Se bem que não, né? Esse ano é bissexto, então ano que vem...
Quê?
Esse ano é bissexto.
Ah, tá. Tu tá querendo dizer que nunca mais vai acontecer do 1º de abril a cair numa segunda-feira. Eu não consegui acompanhar o teu pensamento, foi muito rápido.
É,
e daí eu fiquei pensando, mas 1º de abril tem todo ano.
Eu acho que só em 2029. Não, é, só em 2029 vai cair numa sexta de novo. Então, até lá, muita coisa pra acontecer. Mas vamos lá. Bom, hoje nós vamos falar, então, sobre mecânicas de RPG, né? Ou melhor, mecânicas de board game que nós podemos colocar no RPG. Ou board games inteiros que nós conseguimos colocar nos nossos jogos de RPG, né? Essa é uma coisa interessante porque o próprio Na Mesa, né? Ele tem alguns posts que a gente fez, que a Karina fez, que é exatamente isso, né? Seria a mecânica dentro do RPG, né? Eu chego a escrever alguns assim, né, Karina? Eu tô maluco.
Não, cheguei. A gente falou de alguns. Alguns. A gente começou a fazer isso inicialmente sobre os que já eram muito próximos, né?
Sim.
Tipo Dungeon Roll, ou jogos que já são com temática parecida com o de RPG. E aí tu pode usar o próprio sistema do board game. O Dungeon Roll, por exemplo, tu já era uma masmorra, né? Então tu poderia usar esse sistema de gerar masmorra para não precisar construir a masmorra. E aí os jogadores têm o risco de estar equilibrado ou não, e seja o que Deus quiser, né? Então, esse é uma mecânica boa. Munchkin também, daí vão ter vários. Tem muito jogo de board game que ele exatamente os jogadores de RPG que criaram board games para ter mecânicas similares. Então dá para roubar no jogo aqui e usar todos esses aí para criar a masmorra e ser feliz de um jeito mais leve, assim, sabe? Sem ter que preparar muita história.
Com certeza. Mas tem alguns, né, que não tem, teoricamente, nada a ver, né? O próprio Stellarium é um que nós meio que, na hora, tivemos essa ideia, né, Karina? E a Karina, inclusive, botou numa mesa ao vivo, é complicado falar, é presencial, isso que eu quis dizer, lá num evento que nós fomos.
Disputação, né, foi do nada, a gente precisou fazer uma mesa, fazia muito tempo que eu não mestrava, inclusive.
E foi muito, muito legal, muito legal. Então,
foi.
A gente vai falar um pouquinho sobre esses gadgets aí que a gente pode colocar, porque eu acho que é uma facilidade que até muitos narradores deveriam conhecer um pouco mais. Porque, às vezes, pô, tem que pensar em todo um desafio, todo um puzzle, etc, blá, blá, blá. Sendo que a maioria dos board games já tem, tu só precisa dar um jeito de implementar. E ele ainda tem props, né? Então, os board games, a maioria deles tem peças, dados, coisas do gênero que vão te ajudar ainda mais a dar aquela diferenciada no jogo. Ah, Douglas, então não precisa mais desenhar mais morra, é só usar o dado do Dungeon Roll. Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas é porque... Se você fizer uma vez na sua mesa, os jogadores vão falar, nossa, que legal, sabe? Vai ser toda aquela parada diferente, né? Eu já falei, já gravei um Dicas de RPG sobre isso, que não é um board game, mas uma coisa que eu uso muito são as cartas do Chaves da Torre, que é outro RPG. Eu uso o baralho que vem no Chaves da Torre em diversos RPGs, em diversas formas diferentes de mecânica. Então, assim, é tu se reinventar na forma de narrar, né, utilizando coisas de um RPG ou de um board game na tua sessão. Isso faz com que o jogador que tá ali, às vezes até mexendo no celular, entediado porque não é o turno dele, comece a prestar um pouco mais de atenção, comece a ver que, tipo, não é a mesma coisa que todo mundo faz, saca? Tem esse diferencial. Então, é mais ou menos esse o nosso tema de hoje, né?
E assim, eu gosto de board game, porque o board game, ele tem, não é só por isso, né? Mas assim, tem uma coisa que eu acho sensacional, que é quando tu bota um board game bom na mesa, todo mundo para. Tipo, ah, tudo bem, também tem board game que às vezes é turno, às vezes a pessoa fica esperando, fica no celular, mas é uma coisa que é muito imersiva e atrativa. Quando tu bota o jogo competitivo, as pessoas têm que prestar atenção no que os outros estão fazendo, então ele naturalmente é uma coisa que chama muita atenção. E ele tem a coisa de, como tu falou, ele sempre vem com o set dele, né? Então tu abre um board game na mesa, ele já impressiona. Tem muito board game que a gente fala assim, cara, é só botar na mesa, porque ele é bonito, ele é colorido, chama atenção, sabe?
Com certeza.
Então ele tem essas vantagens. Claro, o RPG também tem. Quando a gente coloca miniatura, quando a gente inventa umas modas, ele pode ter tudo isso. Mas realmente ele dá um up na mesa de jogador, assim. E sim, aí, hoje a gente tá falando especificamente de mecânicas, né? Então, como é que a gente pode olhar? Porque os board games, eles têm essa vantagem, talvez, que é cada um ele tem uma mecânica própria. Eu adoro jogo de treta. A gente deve conhecer, sei lá, uns 10 jogos de treta diferentes. E aí, todos os jogos é parecido com tal? É parecido, mas não é igual. Porque ele tem essa mecânica aqui diferente. Tipo Nosferatus, que é um jogo que ele é de mentir, de ter gente dentro do time que tá do outro lado. E isso é a base de vários board games por aí.
The Resistance, ele... Quest, enfim.
Avalon, etc. Só que ele tem o negócio da estaca, que tu pode passar a estaca pra frente ou enfiar no coração de alguém. É uma mecânica e já muda completamente como é que o jogo funciona. Então ele já faz ele ser único, assim, isso é muito legal.
É, e a ideia hoje, né, gente, a gente não vai falar das coisas óbvias. Por exemplo, usar as miniaturas de Zombicide, ou os próprios tiles de Zombicide, ou os próprios tiles de, sei lá, Fallout, enfim. É, mas usar mecânicas mesmo, né? E eu já vou começar, aproveitando que eu falei do Fallout. Pra quem não conhece o Fallout, ele é um RPG. Ele é um RPG digital, né? Ele é um. Agora tá saindo uma série, inclusive, nesse mês de abril vai sair uma série da Prime Video. Cara, tem um board game, eu acho que é só Fallout o board game. Se procurar Fallout board game, você vai encontrar. Vai encontrar. E, cara, eu tenho ele, é muito bacana. Tu vai revelando os mapas, tem as miniaturas, mas não é sobre isso, né? A parada que eu ia falar é sobre o dado. Por quê? Como é que funcionam os dados, né? Eles têm estrelinhas nos dados e posições do corpo. Porque quando tu atira, né? Quando tu tem que dar determinado dano em determinado monstro. Só que, por exemplo, determinado monstro só leva dano se for na cabeça. Outro só se for no pé, outro só se for no peito, porque o cara tem uma defesa, enfim. Então, a cartinha diz qual é o dano, quanto de dano precisa ter, em qual região, e tu rola o dado e tem que dar o dano específico naquela região, sabe? Só que essa mecânica de dados ali, de posição, ela é muito legal, se tu parar pra pensar, pra aqueles RPGs mais realistas, obviamente, onde tu tem que rolar o dado, e daí tu tem que, tipo assim, por exemplo, tô jogando Savage Worlds, que ele não é tão realista, mas ele tem essa mecânica. Nós estávamos jogando esse final de semana, inclusive, esse sábado, e a gente alguém foi dar um tiro e, tipo, estava lutando contra zumbis. E no Savage Worlds, pra te atirar na cabeça, tu tem que rolar com menos 4. Então, o que que ele fez? Ele pegou e descarregou a arma, daí eu falei assim, não existe essa mecânica no Savage, pelo menos até onde eu sei. Então, o que eu fiz foi, se tu descarregar a tua arma inteira, eu deixo tu rolar aí uma quantidade X de dados e tu, cada número acima de tanto, tu acerta e tu mata zumbis, cada número abaixo de tantos, tu acerta nos amigos, porque ricochete de bala e coisa do gênero, tava com um lugar apertado. Eu falei, bora. E, cara, foi legal por causa disso, mas, tipo, se eu tivesse usado...
Mas qual foi o resultado? Ele matou metade do grupo?
Não, ele só deu um tiro num cara, mas... Mas tudo bem. Ele deu um tiro num amigo, mas o cara não morreu, então deu tudo certo. Porque o Savage Worlds tem essa parada de que os jogadores, os personagens são membros de filme de ação. Então eles são cartas selvagens, são especiais. Mais difícil acertar eles. Mas enfim. E daí a parada que poderia ter feito é usar os dados, ao invés de aumentar a dificuldade, porque tem menos faces com um tiro na cabeça. Mas e deixa o cara rolar, sabe? Ia ser legal também, né? Tipo, se tu não tá atirando com a mira, tu tá só atirando a lesmo, pode ser que aconteça de cair na cabeça. É sorte. Funciona, sabe? Então esses dados seriam uma coisa legal de tu implementar em qualquer RPG, sabe? Eu sei que tem galera que tem dados específicos que de partes do corpo e coisas do gênero, isso também existe pra te comprar, não é tão comum, mas aí se você tiver um Fallout, você já pode utilizar esses dados, inclusive, nas suas mesas, né? Tem essa possibilidade. Então, pra gente começar já, pra dar aquela esquentada, tá aí uma mecânica que eu acho que o jogo traz de uma forma que tu pode adaptar para o RPG que tu estiver jogando, de uma forma que vai deixar bem dinâmico, assim, eu acho, né? Claro, como eu disse, não é porque o cara tá mirando, daí tu vai ter que falar, rolar o dado, tu mirou na cabeça, mas acertou no pé, porra, não faz sentido. É mais quando o cara for fazer um tiro meio que de qualquer jeito, assim, sabe? Karina, tem algum que tu... Vai pensando enquanto isso, porque eu vi que tem bastante comentário aqui, eu queria dar uma lida enquanto tu vai pensando no teu próximo aí. Raul falou o seguinte... A primeira edição do D&D, que a galera chama hoje de OD&D, fazia referência às regras de outros board games no próprio livro. Básico. Outdoor, Survival e Chainmail, mais especificamente. O Diego falou que recentemente fui na casa de um amigo e joguei um board game de Minecraft. Tinha mais de 5 mil blocos e centenas de personagens, equipamentos, etc. Foi uma loucura, fizemos de tudo um pouco. Acho legal o uso dos blocos. Tá aí um board game que eu não fazia ideia que
eu
existia.
Eu não conhecia isso.
Vou até procurar.
Genial, genial, genial. Então, assim, eu acho que tem um desafio que eu e o Douglas já fizemos, assim, de tipo, na real, que dá pra pegar qualquer board game e jogar em qualquer mesa? Provavelmente não. Mas sempre dá. E tem um bom truque, que é o que a gente usou com o Stellarium, apesar de que o Stellarium, então, de descobrir constelação, ele é bem maravilhoso pra usar no RPG, porque ele tem as estrelas desenhadas, então ele é bem maravilhoso. A gente até pensou em desenhar as constelações do RPG. Mas que é um mago jogou uma magia em ti, e agora tu tá aqui, tu tem esse desafio. Ou tu ganhou esse desafio, ou tu tá diante desse... Tá numa outra sala, tá no outro universo e vai encarar esse desafio. Sempre tem essa adaptação. Eu vou falar de alguns jogos que eu gosto muito e que eu acho que tem mecânicas que a gente pode aproveitar. Tem um que a gente tá bem viciado no grupo, quando a gente consegue reunir um número ali legal de jogadores, que é o The Crypto, que é um dos party games melhores lá no Board Game Arena. No Board Game Geek, confundi com o Board Game Arena onde a gente joga. Que tem The Crypto lá, inclusive. O The Crypto é um party game que tu joga em dois times e tu tem que passar codificação. Eu fiquei pensando, talvez pra um RPG um pouco mais moderno, não medieval, porque ele
Night tem... Black A, gente, que tem aquela parada de vampiros contra espiões. Aí uma parada.
E também pode, por exemplo, não, mas eu só tenho um grupo, não consigo jogar com um grupo contra o outro. Mas beleza, a pessoa que tá passando o código, ela vai usar aquela mecânica de palavras e vai usar a mecânica dos números, porque tu associa número com palavras, vai usar a mecânica principal e o mestre, ele pode decidir se foi desencriptado ou o mestre pode ser o time oposto, como se ele estivesse representando os inimigos, ou ele pode rolar dados. Então, a mecânica principal, que é eu conseguir passar pro meu time e não deixar que o outro grupo pegue, ela é uma mecânica bem legal de incluir. Então, o The Crypto é um que eu acho que, assim, e é interessante da mecânica dele, é que tu não precisa botar muita regra em cima. A própria dificuldade do que tu precisa fazer já determina quão difícil o jogo vai ser. Então, eu acho ele bem redondo enquanto jogo e acho que seria muito legal. E o segundo que eu acho que é bem fácil e bem legal de colocar é a mecânica do Black Stories. Porque às vezes eu sinto que quando a gente pensa... Agora Histórias Macabras, né? Eles relocalizaram o jogo, inclusive. Mas quando a gente pensa assim... eu vou inventar um desafio para os meus jogadores que seja mais mental. Em geral, a gente faz algo que é quase como uma esfinge, assim, né? Fala uma frase misteriosa, tem que descobrir o resultado disso. E o Black Stories, ele vem com essa proposta parecida, que tem uma historinha ali na frente, que tem que descobrir todos os detalhes de trás. Só que a mecânica mais legal dele é que pode fazer pergunta. E isso de tu poder fazer pergunta é interessante porque tu consegue, o grupo não fica sem nada para fazer. Porque às vezes ninguém consegue pensar numa resposta para aquilo e não tem como a gente pegar mais informação. É aquela informação, agora vocês pensem sobre isso. O Black Stories não, tu vai perguntando pro narrador até tu descobrir a história. E eu faço uma adaptação para a dinâmica de grupo, né? Porque eu sou psicóloga originalmente, né? Que é limitar o número de perguntas. Então o grupo vai discutir em cima daquilo e ele vai ter X perguntas para resolver a carta. E aí dá para usar as cartas normais, tipo, tem as histórias macabras, tem uns infantis que são mais leves, tem um até de fadas e unicórnios. Eu não aconselho muito, as histórias não são muito boas, mas existe.
Né?
Então existe um monte dessas histórias macabras.
Variações.
Que eu realmente,
né,
acho. É, tem variações infantis, tem variações de crimes reais.
Tem o Red Stories também, né?
É, tem. O Red Stories é infantil. Tem, daí infantil vai ter Orange Stories, White Stories, vai ter vários. Então, é um que eu indico bastante. O Red Stories é meu xodó, né? Pra dinâmica de grupo é meu xodózinho.
Sim, sim. É realmente uma excelente ideia, né? Até às vezes pro narrador pegar uma... Pô, estão jogando com um grupo de policiais e, pô, preciso de uma ideia de crime. Pega uma parada ali, porque os crimes são meio absurdos, assim, sabe? Alguns deles, né? E tu pega, tipo... Tu basicamente não precisa criar um enigma. Tipo, tu deixa aquilo ali, aí tu vê a resposta e vai criando pistas pros jogadores. Aí tu já tem, tipo, cara, no mínimo 50 enigmas ali. Tipo, vamos lá, 25, pra gente dizer que só 50% vai ser útil, né? Mas então, e um deckzinho desse é o quê, Karina? Uns R$50, eu acho, nem isso? R$100?
Nem isso.
Então...
Não chega a R$50. Acho que o preço padrão dele não chega a R$50.
Então, realmente, é uma excelente ideia.
É, e ali tem os histórias macabras, que são enigmas mesmo, que foram criados pro histórias macabras. Eu falei que tem crimes reais, aí tem crimes sexuais, que são bem, bem pesados esses dois. Mas tem o Shit Happens, que é, cara, esse é o mais absurdo. Tu não consegue acreditar que aquilo aconteceu. Tu não consegue. Tu lê e fala assim, não é possível que alguém tenha feito isso. E são todos reais. Então, ele também é bem divertido.
Sim. É muito bom. Bom, gente, temos aí, então, duas indicações da Karina. Na verdade, três, né? Que a gente pode falar do Stellarium. O Stellarium tem... Cara, o Stellarium é sensacional. Inclusive, o Bergod, né? Ele foi lá no refúgio semana passada, semana retrasada, não me lembro. Mas ele foi lá e ele jogou o Stellarium. Ele é... Esqueci o nome. Não é astronauta a palavra, mas aquela galera que olha pro espaço.
Astrônomo?
Isso. Astronauta é bom. Enfim, e ele falou que, cara, é muito legal e tal. E, tipo, ele queria levar pro clube de astronomia, porque é um jogo muito bacana e tal. E, tipo, realmente é um jogo muito legal. Ele é da Pensamento Coletivo, né? Ou da... Precisamente.
Precisamente, é verdade.
Isso. É um jogo muito bacana e eu acho que vale a pena até pra... Cara, vale pra várias coisas, até pra dizer como é que tá o céu durante a cena de RPG, tipo, eu até falei pra Karina na época, né, tipo, eu me lembro que eu jogava Dragonlance e dependendo da lua que tivesse, a magia de determinado tipo de mago era mais forte, né, e dá pra fazer uma parada do tipo assim, dependendo da constelação, determinada escola de magia é mais poderosa, saca, ou coisa do gênero, então tem, porque as constelações têm cores também, e dá pra fazer aleatório, então é muito legal, gente, dá pra fazer muita coisa bacana realmente, sabe?
É, o jogo originalmente é, tu tira uma cartinha com uma constelação e tem que achar ele, e aí ele tem tempo. E aí também ele é bem adaptável, porque tu pode fazer com tempo, tu pode fazer com tempo menos corrido, tu pode até tem um desafio de jogar sozinho, de tentar o máximo possível ali em 5 minutos, mas dá pra te usar só os tiles dele pra construir constelações, assim. Então é isso que a gente imaginou quando a gente falou assim, constrói constelações do universo, né? Não usa aquelas cartas que são de constelações do nosso universo, e aí usa de outros. Ele é realmente muito bonito. É um jogo muito, 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 muito bonito.
É um jogo muito legal mesmo, muito legal. Eu vou até abrir aqui o Stellarium pra galera que não conhece. Ah, é bem difícil de achar ele, na verdade, eu tava vendo. É da Precisamente Editora.
A gente ganhou no DOF do ano passado, né? Pra produzir conteúdo, foi bem legal.
Exatamente. Ó, ele
tá...
A
gente veio bem feliz pra casa.
Ele tá indisponível pra venda, ele foi esgotado, mas seria esse aqui, ó, gente. Tá aí na tela de vocês, Stellarium. Ele é um jogo muito legal mesmo, assim. Vale a pena.
E quem tá em Floripa sempre pode no Refúgio jogar de lá, porque pode. Lá tem Stellarium.
Exatamente. Ou tiver de passagem também. É um excelente jogo. Bom, deixa eu pensar em mais algum aqui, Karina. Vamos lá. Agora é, sempre falta, né? Depois a gente tem vários na cabeça. Daí na hora de falar, eu tava pensando, assim, em alguns jogos mais clássicos. Será que a gente consegue pensar em alguma coisa de Catan, ou Carcassonne?
O Carcassonne, a gente tem que construir a cidade, né? E a gente vai pontuando pela construção da cidade. Eu tava pensando nele também, porque Carcassonne é um que a gente gosta muito, a gente tem ele, né? Eu acho que é o clássico que a gente tem. A gente tem Catan, a gente tem uma versão de carta dele aqui em casa. Catan é muito bom, gente. É só, sei lá, não rolou de comprar e aí tá lá na lista perdida.
Mas o Carcassonne é bem bom.
Ele é bem bom. A gente acabou comprando Carcassonne porque meio que todo mundo do grupo tem Catan. Daí a gente comprou Carcassonne, daí a gente descobriu um outro universo que Carcassonne também é muito bom. Talvez a gente pode usar para construção do mapa mesmo, né? Como se fosse quando a gente vai construindo o mapa Legacy, que a gente vai desenhando o mapa, dá para usar.
No Old Dragon, né? No cenário do Valanzia lá, que a gente até teve o podcast com o Antônio. É uma boa ideia, realmente, né? Meio que tu vai construindo os tiles com o próprio Carcassonne, né?
E é uma cidade medieval, né? Então é bem legal.
Exatamente. Pra quem não conhece, o Carcassonne, ele é um jogo bem... Como é que se fala? Ele é chamado de os novos clássicos, né? Porque os clássicos modernos, na verdade. Os clássicos modernos, né? Ele é um board game muito bacana que basicamente renovou aí, né? A galera hoje em dia conhece o Carcassonne como conhece o War, vamos dizer assim, né? Tipo... Então ele é um jogo muito legal também. E vale muito a pena.
Não, aqui no Brasil ele não é tão conhecido quanto o Ori, Banco Imobiliário, porque meio que o que veio pela Estrela, Grow e etc. ficou muito famoso. E depois os jogos modernos, eles foram realmente com sucesso muito tempo depois. Então a gente tem essa diferença, mas lá fora o Catan, que é um pouco mais antigo, e o Carcassonne, eles são muito famosos fora da bolha de board games, assim. E eles são jogos muito redondos. E o Carcassonne, ele tem uma vantagem em cima do Catan, que ele cabe 5 pessoas. E tu pode jogar ele mais leve ou mais difícil, porque tem uma regra de campo que ela é complexa, mas pode só abolir ela do jogo. O manual te indica isso.
Sim.
Tem um monte de expansão, então ele é um jogo que pode ser familiar ou competitivo. Então Sim. ele tem essa grande vantagem. O Catan eu já acho mais complexo até de usar. Porque a mecânica dele é de tu construir coisas e contar ponto, assim. Então, acho difícil colocar ele na mesa sem roubar no jogo e dizer assim, agora vocês têm esse desafio aqui, porque quem for melhor no Catan ganha pontos com o rei, sabe?
Não tem muito o que fazer. Mas sabe um que é até um pouco improvável que eu tava pensando? É um jogo chamado Thelma. Conhece o Thelma, né?
Ah, sim, boa.
Mas
Thelma,
a gente não tá falando necessariamente de usar um jogo inteiro dentro do RPG, mas é mecânicas, né? Só pra não sair da minha linha de raciocínio. Mas o Thelma, que é esse que eu joguei aí na tela, ele é um jogo bem simples, né? A ideia dele é o quê? Todo mundo ganha uma pilha de cartas e tu vai virando as cartas, cada carta tem um símbolo. Quando tu vira uma carta e alguém vira uma carta igual a tua, tem umas cartas especiais, mas eu não vou explicar sobre elas agora. Mas quando alguém vira uma carta igual a tua, tu tem que falar primeiro o apelido da pessoa que entrou na disputa contigo. Então digamos que eu e a Karina viramos uma carta igual e o meu apelido é Tamanduá e o da Karina é Gato de Botas. Não, daí já é duas coisas. Cachorro. Cachorro. Eu tenho que falar cachorro antes dela falar tamanduá. Essa é a ideia do jogo, né? Só que é muito engraçado, assim. Daí eu compro as cartas. Quem perder as cartas primeiro, ficar sem cartas primeiro, ganha, né? E daí depois é adicionado um adjetivo e por último uma... um gesto, na verdade é um gesto, a gente tava jogando com gesto. É que cada edição muda um pouco, mas enfim.
Ah.
Mas o que eu pensei? Eu acho muito fácil o narrador, o mago, que é um dos, personagens mais poderosos de, Dungeons & Dragons, de medieval, né, desculpa, é, simplesmente falar, eu vou lançar uma bola de fogo, e, sabe? Não, faça gestos e palavras-chave que tem que ser lembradas pelo mago. Porque daí o grimório vai fazer muito mais sentido. E tem uma cópia desses negócios, narrador. Que daí, se ele fizer a magia e não fizer o gesto certo, não falar a palavra certa, a magia não tem tanta potência ou não tem tanta força. Porque vamos ser sinceros, 90% dos RPGs que eu joguei, o mago é a criatura mais poderosa que tem no jogo. Talvez não no nível 1, mas depois do nível 10 já era. D&D, Tormenta, eu nunca joguei Pathfinder, mas eu aposto que é também. Savage Worlds é também, sabe? Então, assim, eu tenho certeza que os magos vão ficar muito mais compenetrados nos seus grimórios caso aplique uma regra do tipo. E que daí não é uma questão, não precisa ser um negócio muito complexo. Pode ser fogo, pá, sabe? Uma coisa do gênero assim, uma coisa simples. Pode, mas... E eu tenho certeza que vai deixar o jogo também muito mais imersivo, né? E vai tirar muito mais tempo daquele cara na hora de preparar as magias do que simplesmente ir lá e botar bola de fogo. 3 cargas, pronto. Saca? E aí, roubei no jogo ou foi bom?
Não, foi bom. É, tem uns jogos que são de desenhar coisas num desenhar coisas, tipo o... Quer dizer, heróis,
imaginação?
Não, heróis, como se chama. Não. Cartógrafo.
Isso eu nunca joguei.
O cartógrafo é tipo um Tetris. É, tu ganha um lugar, um negocinho pra desenhar, tu pode tem símbolo e cor, então tu pode escolher como tu vai usar, mas enfim, tu vai representar lá, e aí tu vai virando cartas que vão te dizer, agora tu pode construir esse desenho vermelho ou verde, e daí por rodada tem objetivos pra pontuar. Então, tu vai desenhar ali X quantidade de peças que vão abrindo uma por uma, e no final daquela rodada, tu vai ver os objetivos daquela rodada, o que tu cumpriu. É, e ele é um jogo bem gostosinho de desenhar, que a gente pode adaptar essa dinâmica também. E como ele já é cartógrafo, pode ser tipo uma missão de descobrir algo, mas acho que a gente pode se inspirar. Tem um outro também que a gente desenha, que a gente usa papel e que a gente desenha nele, que é o Paper Dungeon. Que daí realmente tu Você tem a tua masmorra e daí tu tem que ir andando por ela e desenhando. E aí eu acho que dá pra se inspirar nesses de desenho, porque eles fazem bastante sucesso e eles são gostosinhos. O Paper Dungeon é um pouco mais estressante, mas o cartógrafo principalmente tu vai desenhando no teu, e daí depois tu vai vendo quem pontuou, quem conseguiu explorar melhor a região. É, ou desenhar melhor o seu universo, e eu acho que dá pra pegar um pouco essa mecânica, sabe? De ter alguns objetivos, cara, todo mundo vai receber as mesmas cartas, mas vamos ver quem é que consegue coordenar melhor com essas mesmas opções, um desenho melhor, um mapeamento melhor da região, sabe? Ou a construção de um mundo melhor. Eu acho que pode ser uma dinâmica interessante também, porque é uma dinâmica bem diferente, e pegar no lápis pra desenhar é algo que é bem encantador, sabe? No cartógrafos a gente usa lápis colorido mesmo, a gente deixou uns lápis coloridos dentro da caixa, porque as pessoas querem ver o mapa delas no final, bonitinho, colorido, comparar com o outro, sabe? Então ele tem essa coisa do lúdico, assim, bem forte. Isso eu tô falando de adultos, tá? Não tô falando que a gente joga com criança, eu não jogo com criança. Isso tudo que eu tô falando aqui de querer desenhar com lápis colorido, adultos, galera, 30 a mais, sentados numa mesa, pegou um lápis colorido, todo mundo fica feliz.
Muito bom, muito bom. Sabe um outro que eu tava pensando aqui que dava... Que cara, é bem óbvio também, mas que é muito bacana? Mysterium.
Ah, Mysterium é muito bom.
Porque o Mysterium, se tu só pegar a mecânica do fantasma, já dá pra fazer um RPG muito bacana. Porque tu pode fazer que o mestre tem um NPC. Desculpa, gente. O mestre tem um NPC, que é um cartomante, qualquer coisa do gênero. E ele tá... Primeiro vamos explicar como é que funciona o Mysterium, né? Mais fácil. Mysterium, gente, ele é um jogo cooperativo, onde a ideia é que até 6, se não me engano, pessoas, né? Até 6 jogadores, eles ficam...
7 com fantasma.
É, 7 com fantasma. Mas 6 investigadores estão tentando descobrir um assassinato que aconteceu numa casa. E o fantasma fica tentando se comunicar, dizendo onde ele morreu, quem matou ele e com qual arma ou qual a intenção, depende da expansão. Enfim. E o fantasma é um jogador e ele só pode se comunicar com os investigadores utilizando cartas. Então ele vai dar cartas, ele é meio que parecido com o Dixit, para quem já jogou, as cartas elas são bem subjetivas. Tentando, e ficam algumas cartas na mesa de, por exemplo, digamos, quem foi o assassino, quem foi o possível assassino. Então tem várias fotos, né? E a carta que ele vai te dar não é uma carta, tipo, muito óbvia. E também não é ele que escolhe as cartas que tem, o fantasma. Então, é um jogo de dedução, que tu tem que entender se o cara tá usando aquilo porque tem uma agulha ali, tem uma costureira, ou se é por causa do jogo de cores, ou se é porque lá no fundo tem uns passarinhos voando e tem um cara que tem um passarinho na carta dele. Então, ele é um jogo bem de dedução e, cara, é um jogo muito bacana. E essa mecânica do fantasma dá uma baita de uma sessão. Então, os personagens estão numa casa, tem os suspeitos, são todos policiais ou qualquer coisa do gênero. E a ideia é, alguém foi assassinado e o fantasma tá se comunicando com a cartomante ou com o cartomante, enfim. E ele só consegue mostrar cartas. Então ele entra no espírito, mas ele só consegue mostrar cartas. E a galera tem que investigar e tentar deduzir juntos qual que é a coisa que se encaixa mais para aquelas cartas e tal. E daí, em vez de ter o tempo, tu pode botar que, sei lá, alguma coisa vai acontecer com a casa, uma maldição, o fantasma tá ficando estressado. Então tem várias coisas legais que dá pra colocar aí, simplesmente utilizando essa mecânica do Mysterium, né, do fantasma. Eu acho que pode falar.
No Mysterium é cooperativo, mas são duas fases de jogo, e na primeira fase, cada um tem que descobrir a sua própria pista pra depois descobrir qual que é a correta mesmo. Só que se a gente for botar num RPG, eu acho que o único defeito que o Mysterium tem, que ele é um jogo muito maravilhoso, é que não fica dentro da temática do jogo, isso de cada um seguir uma pista meio esquisito, porque isso aconteceu um assassinato e não vários. Então essa
mecânica
é quebrada.
A gente fala que o fantasma tem amnésia.
É, sabe? Então isso fica meio quebrado. O que dá pra fazer é que não tem essa história de cada um tá perseguindo uma pista.
Sim, exatamente.
Vai só, tem lá, por exemplo, tu bota quatro personagens, quatro lugares e quatro armas. E o grupo tem que descobrir só qual é cada um dos finais. E assim, o negócio é que o Mysterium, ele já é muito imersivo. Ele tem um painel pro mestre, que ele
já
é
um escudo do mestre, né?
É um escudo do mestre, tem um escudo do mestre. Esse escudo do mestre, ele já é no desenho de uma mansão. Os personagens são muito bons, porque depois ele já vem com uma história, tu pode usar aquela história ou não, mas tu pode também criar, sabe? Então, os suspeitos, depois tu pode criar a história dos suspeitos, tu pode fazer com que as pessoas precisem descobrir e, por exemplo, antes de apostar nas pessoas, que eles investiguem o lugar, que eles conversem com esses personagens e só depois que eles vão se comunicar com o fantasma, por exemplo. Então, tu pode usar do jogo e se inspirar nele e fazer com que as pessoas investiguem, né? Elas vão ter pistas extras, elas vão primeiro investigar, depois jogar a mecânica do jogo em si. Eu acho que, assim, dá pra fazer um RPG só de mistério e ficar milhares de anos jogando isso, porque ele é muito maravilhoso.
Dá pra fazer um panfleto que vai como um one-shot, tipo, olha aí, ó.
Aí, ó. Eu acho que é uma baita ideia, porque realmente ele é muito bom. Não, eu tenho meu grupo de Avalon, que é o grupo que só joga The Resistance, que é uma versão que não tem no Brasil. Agora tem, né, a Quest, que é parecida, mas enfim, The Resistance e Avalon. Eu tenho um grupo que é completamente viciado nisso, e eles ficaram viciados um tempo em Mysterium, que foi algo impressionante, assim, era tipo, toda hora, vamos se reunir, e não jogava mais nada além de Mysterium. Teve um dia que a gente jogou Mysterium, tipo, das 6 da tarde até as 4 da manhã, até a hora que eu desisti, o mistério tá comigo, não é meu, né? O que está aqui em casa é emprestado. E aí eu falei, não, gente, eu preciso dormir, eu preciso ir pra minha casa, eu tenho 30 a mais, não tem condição. Então, assim, é bem, bem intenso.
Muito bom, muito bom. Mais algum aí, Karina?
Assim, a gente poderia roubar no jogo e falar Dixit, né? Mas a gente já falou do... A gente já falou do Mysterium, que é parecido. Acho que a ideia acabaria sendo a mesma. Tem dois que eu acho que... Tem um que eu acho que vale a pena, mas não tem no Brasil. Não tem no Chile. Então, acho que não vale a gente trazer. Mas tem dois que eu acho bons. Um é A Ilha Proibida, que é uma versão de Pandemic, já tem uma ideia bem imersiva, que é da ilha afundando. Eu acho que dá pra roubar essa dinâmica da ilha afundando. Então, no jogo, tu tem que fazer certas coisas. Ao invés disso, os jogadores poderiam ter um objetivo do próprio RPG, estar em uma ilha que tá afundando, e aí o mestre virando as cartas que vão afundando a ilha, é, na sorte.
Usar o baralho de, real, eles não conseguirem. De náufrago, né? Sim.
É, sabe? Então, eles podem usar a dinâmica principal da ilha afundar, é, mas é criar outras coisas para eles fazerem na ilha. Mas, assim, a Ilha do Tesouro já são 4 tesouros que eles precisam pegar. Então dá pra literalmente colocar... A gente falou que é só pra pegar mecânica, né? Mas dá pra pegar o jogo assim, ó, da prateleira, colocar na mesa e falar, vocês estão numa ilha. Mas dá pra pegar essa coisa da... E ele é uma ilha meio, assim, dá pra ser medieval, dá pra ser atual. Tu não consegue localizar ela no tempo e espaço pelo que tem na ilha. Então acho
bom,
que
dá pra usar bem. Tem um helicóptero, né? Então...
Se a gente usar a carta de helicóptero, sim. Mas sim. A ideia é que tu tá roubando um tesouro antigo, né? Então, sim, quando sim. Tu olha pra ilha em si, não necessariamente tem.
Claro,
e
claro.
O outro que eu gosto bastante é Similo, que é um jogo que, assim, eu conversar com o pessoal dos jogos, eu sempre ignorei ele, porque ficava lá na lojinha de board games, penduradinho assim de canto. Tem várias versões. Mas o Similo, ele é bem legal, porque ele é um jogo de dedução também.
Como é o nome?
Similo.
Similo, tá.
Ele é um jogo de cartas, que tu coloca 12 cartas na mesa viradas pra baixo. Uma pessoa vai ser o narrador do jogo. Essa pessoa sabe...
Ah, tem várias versões desse, né?
Tem Harry Potter, tem Animais Fantásticos, tem Senhor dos Anéis, tem o grego, que é com a mitologia grega. Mitos. Tem.
Sim.
Tem muitos. Aí, tu coloca os 12 personagens. Eu, que sou mestre, por exemplo, eu sei qual é o personagem que eu quero que as pessoas descubram. Os personagens estão virados pra cima. E daí, eu vou ter 5 cartas. E aí, eu vou ter que dizer se o personagem que eu quero é similar ou diferente daquele que eu tô colocando. Então, eu não falo nada. Se é diferente, eu coloco de lado. Se é similar, eu coloco pra cima. Só que as pessoas têm que descobrir qual é a similaridade, qual que é a diferença. Então, eles começam tirando, acho que 2 cartas, depois 3, depois 4, depois 5, e depois tem que descobrir entre os 2 que sobram. Acho que a conta é essa. Ou tira 1, 2, 3, 4, 5, enfim. E aí, ele vai ficando mais difícil, mas tem já 5 pistas ali na rodada final. E ele é um jogo de dedução, e tu pode pegar uma temática que seja já do RPG, né? Então, se é medieval, achar um símbolo mais parecido com isso. Mas pegar, por exemplo, do Senhor dos Anéis, talvez? Não sei.
Tem do próprio Fábulas também, tem bastante coisa. A própria história. Participação especial do Thomas.
Eu corto a frase no meio.
Eu falei, tem o próprio Fábulas também, que dá pra pegar algumas coisas. Tem o História, que também tem bastante coisa, né, medieval. Mas, enfim,
e aí pode ser um personagem que tu não tá interagindo com um personagem que não fala, e ele tá tentando passar a mensagem pra ti de quem que é o mentiroso, de quem que é a pessoa que tu tem que assassinar, ou a pessoa que tu tem que salvar. Então dá pra usar essa mecânica. E como a gente falou, dá pra copiar essa mecânica também, dá pra usar ela parcial, dá pra gente criar as nossas próprias cartas, dá pra gente criar o nosso próprio mistério, nem precisam ser desenhos. Pode ser simplesmente usar uma dinâmica parecida com essa. Então eu vou dizer, olha, tem 12 peças na mesa. As peças têm essas características. E eu vou passar... alguém do grupo vai ter que passar a mensagem. Então, essa é uma dinâmica bem legal. E é o símbolo é isso, gente. Assim, eu descobri ele por acaso. E ele é um joguinho também que é pequenininho, não é caro. E vale bastante a pena. É bem divertido de jogar também, sabe? Fora do RPG também.
Show de bola, né? Bom, vou fechar então aqui os jogos. Depois a gente fala sobre... Sobre...
Mas tem coisas no chat, tá?
Sim, eu vi. Depois a gente fecha com o chat e vamos pra resposta final. Que o jogo é um jogo da TGM, que não é super lançamento, mas eu acho que ele foi lançamento no DOF de 2022 ou 23. Eu acho que foi. Deixa eu pegar a imagem dele aqui.
É o nosso queridinho?
Não é o nosso queridinho. É este que eu vou botar na tela. Não tem uma imagem legal dele. Que pena. Tá, mas eu vou botar essa imagem aqui. Olha só, gente. Ah, não, essa imagem é legal sim. Aqui, ó. Ué. Só não consigo usar ela, mas fora isso. Para aí. Agora sim. É o Genescape.
Ah!
Genescape. É, eu vou botar aqui a imagem de como é que é o jogo em si, né? Essa aí é a caixa. Essa imagem do jogo. Mas qual que é a ideia do jogo? A ideia do jogo é que vocês são dinossauros e estão tentando fugir de um vulcão que entrou em erupção. Então você vai ligando aí as pecinhas, bem parecido até nessa parte com o que a gente falou agora há pouco, Carcassonne, né? Tem que ligar e tem que ter a ligação ali do caminho. É, e cada peça, cada tile, ele pode ter uma bolinha no meio que é... Que aqui até dá pra ver, ó. Onde é que o meu mouse... Ah, meu mouse não aparece. Mas aqui onde é que o... Aparece, tá aqui, ó. Essa pecinha que aparece aqui significa que o vulcão tem mais uma peça em cima dele pra ele entrar em erupção. Se ele tiver quatro peças, né? Três mais a quarta que não existe, ele explode e a lava começa a se espalhar. E a lava sempre vai um tile a mais. Daí se tiver dois tiles ligados nessa peça de um tile, ela vai pra dois. E assim a lava vai se espalhando. E a ideia é que tu vai montando um caminho pra andar. Só que diferente dos board games comuns, tu só anda quando tu bota um caminho pro teu adversário. Então, se eu e a Karina estamos jogando, se eu botar um caminho pra mim, eu não ando. Eu só vou andar se eu botar um caminho pra Karina. Então, o jogo, ele é assim, tu é obrigado a sacanear os amiguinhos, né? Simplesmente jogar o teu jogo. Não tem como ser pacífico nesse jogo. Tu pode não sacanear tanto. Isso sim. Ele tem várias mecânicas legais ali, mas uma coisa que dá pra fazer fácil, qualquer jogo desses, é, por exemplo, Bandido, jogos que tu vai meio que montando
esse
caminho.
Bandido agora.
Jogos nesse sentido, que é, tu vai meio que montando a dungeon em tempo real ali, usando os tiles de forma aleatória. É, só que nesse tem essa mecânica dos tiles que tem a lava. Então tu pode dizer o seguinte, ah, os jogadores estão dentro desse vulcão, o vulcão tá prestes a entrar em erupção, vocês estão dentro dessa montanha do tempo do fogo, enfim, tal, 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 de toda uma loucura que aconteceu, e ele vai explodir, vocês têm que sair dali. E quanto mais eles vão avançando nas salas, você vai montando os tiles. Eles vão poder ir pra esquerda ou pra direita. E tu vai montando. Às vezes até monta tudo antes e deixa os caminhos pra eles seguirem. Só que tá de cabeça pra baixo. Então eles não sabem exatamente qual deles vai levantar lava e qual que não vai levantar lava. Então assim, deixa bem na aleatoriedade, tu usa a mecânica do jogo que é os próprios tiles, que é um jogo completo em si, mas enfim, e até que tu consiga fazer um caminho grande o suficiente e tal, dá pra fazer toda uma masmorra, toda uma fuga, dá pra fazer uma parada bem bacana com isso, e eu tenho certeza...
O bandido
certeza...
também, né?
O bandido
dá pra fazer ao contrário, tipo, criar, porque o bandido, tu tem que prender o bandido, então tem que botar um monte de lugar sem saída.
Sim.
Mas pode fazer ele montar, virar de cabeça para baixo, e os jogadores têm que ir virando tile, tentando escapar com o tempo.
Exatamente, exatamente, também dá. São jogos assim que tu consegue, são fáceis, são simples, e baratos até, relativamente, e tu consegue, além de jogar, que é divertido, né, tu consegue utilizar também nas tuas mesas de RPG, né? Essa era a nossa proposta. Tu falou que tinha algumas coisas no chat, Karina, quer ler pra gente?
Claro, eu tô só com a vermelhinha, tá? Então.
Sim, vai lá, vai lá.
A vermelhinha. O Diego falou, já adaptei uma vez as mecânicas do Yu-Gi-Oh! Duelist of the Roses do PlayStation 2, uma mistura de xadrez com card game, dá pra tirar muita coisa boa de lá.
Olha.
Raulzito também falou, uma bem óbvia usar as regras de War para combate de exércitos. O narrador fez isso no meu grupo da ID de semana passada. Sabe o que dá para fazer? Não falar que é de War e esperar para ver quanto tempo as pessoas demoram para se ligar que elas estão jogando War.
Né?
Sabe? Não, não bota o mapa, só deixa eles jogando War por horas, daí uma hora e eventualmente eles vão dizer assim, cara, acho que a gente tá jogando War.
Deixa eles tocarem, né?
É, tipo, deixa lá. O Diego também falou, tem um jogo chamado Boss Monster, que ao invés de você ser o herói aventureiro, você constrói a masmorra agindo como chefão pra tentar derrotar os heróis. Esse eu tenho, e uma coisa muito legal é que ele tem esse conceito de dos jogos de Super Nintendo, assim. Que tu tem,
bits.
Tu anda no 2D, sabe? Ele é de 8 bits e tu anda no 2D. Então a masmorra, tu constrói ela com cartas e o herói ele vai andar por ela. E tu tem que matar o herói antes dele chegar no boss final. Porque o boss final é fraco. Então o boss final ele não consegue se defender, ele precisa da masmorra. Então ele vai construindo a masmorra. É bem legal. A gente gosta também bastante. Eu não trouxe ele porque eu achei que ele era um pouco, sabe, assim, que nem Munchkin, etc. Mas ele é muito, muito legal pra construir também.
É, mas é exatamente essa ideia, né? Porque, tipo, o Munchkin... O Munchkin, apesar de ele ser um excelente jogo parecido com RPG, ele não tem tantas mecânicas que eu acho que dá pra gente encaixar, né? O Boss não. Monster tem, porque essa ideia, tu monta a masmorra e depois tu bota os players na masmorra. E a masmorra tá montada, tá ligado? Tipo, com elementos do próprio jogo, né?
O que o Munchkin daria pra fazer é realmente pegar a ideia de porta e tesouro que tu abre e vai descobrir o que tem lá na hora. Então, também uma maneira de jogar um elemento de sorte pro mestre não precisar determinar o que, que vai ter. Então, assim, pode ser que vocês peguem um dragão de primeira e é isso que vai começar a partida, sabe? Ou tu vai abrindo a masmorra de forma diferente. Então, esses jogos que são mais... que tem essa mecânica muito parecida, dá muito pra gente usar pra criar elemento de sorte. Sabe, tu falou de TGM e um que eu acho bem maluco, mas que eu fiquei pensando aqui se a gente não poderia usar, por exemplo, quando tem um personagem que tá treinando uma habilidade de magia, alguma coisa assim, que é o Quiz, que é um Stop 2.0, que ele é complexo, porque ele tem várias dinâmicas, então tu sempre sorteia a dinâmica que vai funcionar, porque não é um stop normal, então cada vez é de uma forma diferente, e tem uma coisa de agilidade e de saber as palavras, então treinamento de mago?
Né?
Dá pra roubar só uma das dinâmicas, não precisa ser as 8 dinâmicas diferentes que tem no jogo.
Sim, sim, é. Ou então, de repente, ver qual dos dois magos lança magia primeiro, alguma coisa do gênero, né? Uma disputa entre magos, não sei.
Nossa, já pensou, tu sorteia a letra e aí a pessoa tem que falar uma magia.
Quem fala magia primeiro, com aquela palavra,
De qualquer universo, entendeu? Pode ser daquele Harry Potter, Senhor dos Anéis, tu lembrou de uma magia... Tá valendo.
Ou então até mesmo elementos da magia. Enfim, tem diversas possibilidades aí. Bom, mas vamos para nossa rodada final, que o nosso tempo tá acabando. Karina, quer fazer uma última ideia aí de jogo que tu tenha pensado? Ou de repente fazer um chamado aí pra galera que não curte tanto board game começar a curtir? Fica à vontade.
Bom, assim, gente, se vocês não estão jogando board games ainda, estão jogando só RPG, eu tenho certeza que às vezes faz falta alguma coisa entre uma sessão e outra. Hoje a gente sempre fala, né, pra esperar os jogadores. E tem muitas similaridades, então tem muito jogo que agrada todo mundo, assim. Mas eu vou deixar uma dica aqui, que é outro RPG de dungeon, board game de dungeon, tem muito, muito, muito board game de dungeon. E muitos que te dão a coisa real do aquele sentimento assim de se divertir, de descobrir. Esse é um que eu gosto muito, que é o Knock Knock Dungeon. Tu tem que jogar a dungeon em 6 minutos,
esse
o baralho
é
inteiro. Tem que abrir e ser muito ágil, e aí conseguir fazer em 6 minutos. E eu duvido que você consiga fazer, e eu duvido que você consiga levantar da mesa antes de conseguir fazer em 6 minutos. Eu e o João, a gente levou 1h30, a gente abriu o jogo pra ver como é que ele era. A gente falou, 6 minutos... Por que não? E aí tava a gente 1h30 depois pra conseguir fazer em 6 minutos.
Né?
Então acho que ele é bem, bem interessante.
Show de bola. Show de bola. E eu vou ir por um caminho diferente. Não é um board game, mas uma parada que vocês podem usar nos board games de vocês pra vocês aí. Hoje em dia tá mais barato, tá? Ok. Mas tipo assim, no passado as miniaturas eram muito caras e difíceis de encontrar. Porque não existia tanta impressora 3D assim, andar com o rodo, né? Cada esquina tem um cara imprimindo em 3D em resina. No passado era mais difícil, eu usava muito. Não tá mais aqui. Mas eram uns blocos de Lego, que é um tile grandão, assim, quadrado. E eu montava, fiz uma parte zona, assim, um blocão quadrado. E daí eu utilizava os blocos de Lego pra montar a masmorra. E daí usava os personagens de Lego pra ser os personagens. Porque o bonequinho de Lego você consegue comprar diversos tipos e é coisa de R$18. Então, assim, era uma ideia aí no passado, né? Fazer masmorras modulares. Hoje em dia tem outras formas de fazer isso. Talvez até mais baratas, porque o Lego não é uma coisa barata, né? Mas fica a ideia aí, né? Pra você que às vezes tá querendo fazer. Ou fazer um RPG de Lego também, não sei, hoje em dia.
Tem um jogo de Lego que era... que tu monta o teu castelo com Lego. É um Lego específico do jogo.
Sim.
Eu nunca tinha ouvido falar, meu amigo comprou, falei, da onde que surgiu? Ele é de Lego, é bem legal montar. Olha e só. Também de, sobre essa coisa de miniatura e board game, né? Tem muita gente que compra alguns board games por causa das miniaturas. Tem um amigo meu que ele é completamente viciado em board game com miniatura. Ele tem várias expansões do Arcadia Quest e ele usa mais em RPG do que pra jogar o jogo mesmo do Arcadia Quest, que é bem legal e imita um RPG, é bem interessante. Mas ele usa muito, muito, muito pra RPG. Agora ele comprou uns outros aí que estavam em promoção. E aí, às vezes, tu pega um jogo desses, ele já vale a pena pelas miniaturas, e às vezes tu consegue pegar numa promoção legal também.
É isso aí. Muito bom, então, a gente vai encerrando mais esse episódio aqui da nossa Taverna da Notagarela. Queria agradecer a Karina aí por participar comigo. Queria pedir desculpas aí aos colaboradores do Movimento RPG que vieram esperando notícias aí de um famigerado jogo que pronto vai sair do Brasil. Mas, gente, a gente precisava fazer essa piada aí. Esse ano foi leve. Esse ano foi leve, não reclamem. E vocês têm que, se vocês puderam vir pra essa, vocês têm que começar a poder vir pras outras tavernas também. Não é, Karina? É muito fácil, né? Muito fácil. Ó, estamos de olho aqui em vocês.
A gente é sempre muito legal. A gente lê os comentários de vocês, a gente gosta de vocês aqui e a gente tá sempre produzindo conteúdo legal aqui.
É isso aí. Bom, gente, então é isso. Hoje não temos live às 9h15, mas semana que vem teremos a nossa Catedral do Santo Bruxo com uma nova campanha. Eu vou dizer já o que, que vai ser. Vai ser Lobisomem, só que não vai ser Lobisomem terceira edição, vai ser a quinta edição. Então vai ser a primeira vez que vamos jogar a quinta edição do Lobisomem Apocalipse, que é o futuro aí, o que aconteceu após o Apocalipse, basicamente. Não vou falar mais nada sobre isso, tem que vir na quinta-feira que vem, na terça, segunda-feira que vem, aliás, perdão.
Eita!
Terça, quarta, segunda. E também pra quem tá na vermelhinha aí, eu vou liberar daqui a pouquinho um vídeo, que é um teste que eu tô fazendo aí de um jogo que eu joguei, só que eu joguei ele todo offline. Em todo não, né, porque eu tô jogando ainda, mas enfim, joguei offline só pra ver qual é que era. Eu gostei do resultado, tô subindo, então se você gosta aí de jogo tipo RTS, tipo Age of Empires, assista que vai valer a pena. Dá esse comentário, ajuda a gente pra caramba. Quarta-feira nós temos Paradiso. É Paradiso essa semana? Ou é quarta? Semana passada foi Paradiso. Enfim, essa quarta nós teremos RPG. Espero que, não, que seja Paradiso, porque senão sou eu que vou narrar e eu esqueci. E... se for eu, teremos Guilda dos Guardiões, aí o interlúdio, a guerra chegou na guilda e eu quero saber como os jogadores e a galera que tá na vila vai reagir a isso, porque vai ter uma enquete que eu vou lançar na vila. A enquete já tá finalizada, só falta eu enviar pra vocês. E, gente, patronato do Movimento RPG deixa você ter personagem na Catedral, na Paradiso, na Vila de MRPG e na Mansão Spector. Então, se você é patrono do Movimento RPG e recebeu a notificação, Karina, você pode escolher um desses universos para ter um personagem. E se você quer ter um personagem nesses nossos universos, é só você ser um patrono. A partir de R$5 você já entra no patronato, você já concorre a uma pilha de coisa legal e ainda consegue ter esse personagem que, dependendo do seu apoio, tem ilustração, tem um monte de coisa legal. Beleza? Então é isso, galera. A gente vai encerrando por aqui. Quarta-feira a gente se vê novamente. Valeu, falou e tchau, tchau.
E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.